Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico,
a Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Olá, bem-vindos à Rádio Aurora, a outra voz. Esta edição é dedicada a si, que faz um balanço entre 2022 e o novo 2023. Assim, resta-nos desejar um feliz ano novo 2023.
Eu espero várias coisas. Espero que, como que as alterações climáticas sejam postas num dos assuntos principais, combate às alterações climáticas, não é só através de medidas burocráticas, o que necessitamos é de prática, melhorar o ambiente, combater a miséria e a pobreza, que há milhares de crianças em todo o mundo na extrema pobreza. E então a guerra na Ucrânia, gostaria que se resolvesse, que fossem para a mesa das negociações, mas os russos, que se devolvessem a Crimeia e o Donbass aos ucranianos, coisa que vai ser muito difícil.
Mas não é impossível,
exato, mas vai ser muito difícil. Portugal está outra vez a empobrecer, com déficit, devido a todos estes aspectos imprevistos e negativos que têm abalado a economia de vários países no mundo e que tanto prejudica o terceiro mundo, que vive na miséria.
Para o novo ano, pronto, quero uma nova vida, não é? Quero finalmente atingir as metas que já ando a tentar atingir há tanto tempo. Quero saúde, quero emprego e pronto, e tudo o que Deus me quiser dar. também quero muita coisa para a minha família, para Portugal. Gostava que acabassem muitos problemas que existem no mundo. Gostava que houvesse mais pessoas a rezar e a serem católicos praticantes e a intercederem pelo mundo para que houvesse uma mudança verdadeira e duradoura no mundo. E pronto, e gostava que houvesse paz em todo o lado. Gostava de me reconciliar com algumas pessoas com quem estou um bocadinho desavinda e pronto, e gostava de construir coisas boas para o futuro.
Esperemos que este mundo em que vivemos, este universo de onde todos os anos há um gelo ainda maior, há chuvas que não se dão, coisas todas que vão tornando o nosso mundo mais sujo. E é isso que nós temos que lutar contra isso. Não é só separar os plásticos, não é só outros produtos, mas sim procuramos utilizar outros produtos para embalagens, etc. Por isso eu desejo a todos um ótimo 2023, cheio de saúde e um mundo melhor para todos nós. Temos todos que fazer por isso.
Noite é negra, o vento só ajuda os predadores à matança. À luz das estrelas piam todas as corujas, às escuras dormem as crianças. Com o cheiro a chuva não há lince que se engane, dois coelhinhos no bandu. Aranhões, lacraus e centopés andam sob os pedregulhos. Thank you.
Ora bem, em 2023, eu gostava que o mal não imperasse sobre o bem, primeiro que tudo. Porque sinto que quem controla o mundo, e quando digo quem controla o mundo, não são forças obscuras, não são forças místicas que ninguém consegue ver. São forças, sejam elas financeiras, sejam elas morais, que promovem a divisão, promovem o ódio, promovem, de certa forma, agendas prejudiciais às pessoas comuns e que apenas beneficiam uma elite muito pequenina. Gostava imenso que o bem, que o compasso moral se invertesse de uma vez por todas. Perdeu-se o compasso moral para o mal, até rima, há muito tempo, e esperava que o bem, no geral, triunfasse. Porque, embora muitas pessoas façam o bem, e ainda bem que o fazem, passa a redundância, a verdade é que quem controla o mundo, quem tem o poder, para além dos governos, não só os governos, mas pronto, quem está acima deles, em termos de elites milionárias, em termos de mercados financeiros e tudo mais, que se expurgue o mal fazendo o bem. E que abram a consciência e percebam que existem 8 bilhões de pessoas no mundo. Podemos ser muitos, mas todos temos o mesmo direito a viver. E é isso que muitos não percebem. Eu também gostava de desejar em 2023 que me tornasse milionário. Enfim, era uma coisa simpática. Me caísse assim um avião cheio de dinheiro, assim, à minha porta de casa. Que viesse assim, sei lá, 3 milhões para começar não era mal. Não era mal. E depois também, se calhar, umas obras de renovação em casa, depois disso. Que mais? Se calhar também construir assim um complexo agrícola, se calhar uma piscina, uma casa de férias. É um dos meus objetivos para 2023. Se a fortuna vier através do Euromilhões ou de um saco cheio de dinheiro, não me importa. Que venha ter comigo e que eu depois trate do assunto bem. O Euromilhões, pois. Nesse caso é um feliz Natap para todos.
Primeiro que tudo, se realmente cair o avião à porta de casa, vais precisar de obras, de fazer obras na casa. Mas não é com o dinheiro do avião, porque esse deve queimar-se todo, não é?
Eu gostava que nos lembrássemos dos músicos que morreram neste ano de 2022. Nomeadamente, Olivia Newton-John, que morreu com 74 anos de idade, vítima de um cancro. Loretta Lynn, uma das matriarcas da música country americana, morreu com 90 anos de idade, e um outro músico, Jerry Lewis, pianista americano, contemporâneo do Elvis, no estúdio de gravação, morreu com 87 anos de idade. E já agora, para terminar, recordando a memória da música da cantora portuguesa Cláudia Isabel, que morreu num acidente da aviação.
Em relação ao ano de 23, eu acho que nós, a única coisa que podemos fazer, cada um de nós, é tentar fazer com que a vida, aquilo que nos rodeia de perto, seja melhor, corra melhor, possamos dedicar ao nosso bem, ao bem da nossa família, mas também ao bem dos outros, porque infelizmente grandes medidas nós não podemos tomar porque estão muito longe de nós e pronto, vamos ficar a ver o que é que acontece e esperar só que seja pelo melhor, mas vamos a ver.
Já passo dos 30 e a máquina sempre me finta. Ser independente é nunca chegar a ser gente, sistema indeciso, viver entre o choro e o riso, circo lindo e triste coração, magoado e em riste. Não há contrato, não há férias no verão, e a complacência faz a fortuna do patrão. As horas extra não aumentam o salário, subtraem a vida, grande vínculo vigário, e vai retenção, ser pessoa prestação, segurança social, pode o bem saber tão mal. Proteção, não sei o significado, mas em compensação sei o que é diferenciado. E o silêncio que se faz tira-me o sono e a paz, desde quando o temporário é sinónimo de otário. E vai retenção, ser pessoa a prestação, segurança social, pode bem saber tão mal. Proteção, não sei o significado, mas em compensação sei o que é diferenciado. E o silêncio que se faz tira-me o sono e a paz, desde quando o temporário é sinónimo de otário. Precariedade inspiras tristeza aos dias mais leves que pudesse ter, e aos meus olhos cobres de cinzento os muros com cravos que cresci a ver. Precariedade inspiras tristeza aos dias mais leves que pudesse ter, e aos meus olhos cobres de cinzentos muros com cravos que cresci a ver. Precariedade inspiras tristeza aos dias mais leves que pudesse ter, e aos meus olhos cobres de cinzentos muros com cravos que cresci a ver.
Para vocês, quem é a figura do ano a nível mundial da história do ano 2022? Zelensky, o chefe de Estado dos ucranianos. É uma pergunta para a qual já tive a resposta, já foi nomeado. Agora faço a pergunta a todos nós aqui dentro se concordam com esta. Qual a figura do ano a nível mundial?
Eu acho que a figura do ano, o presidente da Ucrânia é um forte candidato para a figura do ano de 2022, especialmente se durante o ano de 2023 a paz regressar à Ucrânia, acho que será uma boa hipótese. Outro assunto que vai estar em voga em 2023 será a inflação, que já se começou a falar disso agora durante o ano de 2022 e vai continuar para o ano de 2023.
Quero expressar os meus votos para 2023 à Laia de Concurso Miss, com muita paz e muito amor.
Estamos a chegar ao final do ano de 2022. Eu quero que seja para um ano muito melhor que os outros. Teja saúde, teja paz, teja alegria, muitas coisas boas. E eu desejo a todos um bom ano, boa vida e desejo tudo muito bom.
Em relação à figura do ano, eu acho que isso é tudo muito relativo, porque depende da perspectiva. Por exemplo, eu acho que o Putin influenciou mais o ano 22 do que o Zelensky. Influenciou pela negativa, infelizmente, mas se não fosse ele, também o Zelensky não sabia falar nele.
Eu tenho para dizer que para mim o mundo é da forma como nós o vemos. Se pusermos uns óculos cor-de-rosa, vemos cor-de-rosa. Se pusermos óculos verdes, são verdes. Por aí fora. Portanto, o mundo é da forma como o vemos. Depois acho que também deve para cada um de todos nós objetivos psicossociais, objetivos económicos, renovação de valores familiares e sociais integração familiar, integração social. Contudo, eu diria mesmo que o que é preciso é uma boa dose de fé e de esperança.
Então, eu proponho a solução mais longa de se cumprir. Isso para as pessoas ainda vivas na próxima passagem de ano. Até lá. We fought the war and the war won. Ou então tente-me corrigir-me, se faz favor, com a bênção dos Estados Unidos.
Eu desejo, efetivamente, um ano de 2023 cheio de coisas boas e melhoria económica de cada um de nós, para podermos lutar contra o estigma, principalmente por esse motivo. Se formos lá para fora, os rendimentos são tão pequenos que se você vai lá para fora alugar um quarto, vai pagar 500 euros em alguns casos. Os auxílios que as pessoas têm é uma pequena pensão que anda aí na ordem dos 300 euros. Ora, isso não dá nem para comer, quase. Espero que o ano de 2023 haja uma melhoria das finanças de cada um de nós.
Eu quero muita saúde. Eu quero também que na radar tenha coisas para a sua radar boas. Quero dizer o 2023 a ser melhor que esse. Ter boas entradas, ter coisas boas, mais coisas para falar na rádio, mais convidados. Eu quero que para o ano sejam convidados que eu conheço, que é para fazer umas perguntas importantes, porque cada vez que vou aqui à rádio eu aprendo coisas novas. A rádio é muito importante. E o que é que seja de 2023 a ser melhor do que os outros. E tenha muita saúde, e muita paz e muita alegria.
Ora bem, Super Cruz aqui ao serviço, mais uma vez, para salvar a rádio. Ora bem, o que eu gostava para 2023 de desejar era que, enfim, não tenho nada contra Lisboa, mas gostava que a capital do país fosse em Beja. Que fosse em Beja porque por lá há muito, muito terreno, temos mais de 10% do território continental só situado em Beja, tem-se lá bonitas cidades, tem-se lá boa comida, tem-se lá boas praias. Por exemplo, só em Odmira temos quase 10 praias, só em Odmira. Aquilo é um espetáculo. E também temos um bocado a desmistificar esta coisa. O que é capital? O que é capital de um país? Por exemplo, pronto, em Portugal temos Lisboa, em França temos Paris, em Espanha temos Madrid, em Itália temos Roma. Mas o que é isto de ser uma capital de um país? O que é que um município, um distrito tem a mais do que os outros? E sempre achei uma ótima ideia situarmos os sítios mais importantes de Portugal no Alentejo. seja em Beja, seja em Évora, seja em Porto Alegre. Epá, aquilo é um espetáculo, é uma maravilha. Em vez de estarmos a entupir o trânsito, vivia-se mais lentamente a vida, ouvia-se cantar alentejante todos os dias, vestia-se umas samarras, vestia-se umas boinas, andava-se ali pelo campo, tudo ali descansadinho, sem ter estes estresses todos urbanos da cidade. Nada, não é que não tenha nada contra a cidade, mas a cidade é muito estressante, é tudo muito uma correria, é como se fosse uma selva urbana em que todos somos, para assim dizer, uns macaquinhos, que estão sempre histéricos uns contra os outros. Não, não é tanto porque queiramos, mas é mesmo pelo stress, pela pressa da cidade, que nos torna muito, muito ansiosos.
Trabalho cultivando a dura terra, vou fumando meu cigarro, vou cumprindo meu horário lá na encosta da serra.
E tão grande o Alentejo, tanta terra abandonada, a terra que dá o pão para bem desta nação, devia ser cultivada.
Os anéis do homem trabalhador.
E tão grande o Alentejo, tanta terra abandonada, a terra que dá o pão. Parabéns desta nação.
Outro desejo que eu tinha para 2023 era que começassem as viagens de submarino. Ou seja, submarinos que transportassem passageiros para andarmos entre estações aquáticas. Penso que era uma medida bastante positiva para o nosso país, porque os submarinos são muito subvalorizados. São só utilizados para missões militares e nucleares e outras coisas. Também devia servir para transporte de passageiros. Se o Elon Musk estiver a ouvir, ele que invista numa companhia de submarinos que eu sou o primeiro passageiro.
É só um comentário em relação aos submarinos. Eu tenho uma coisa contra, é que eu gosto de andar à janela, gosto de viajar à janela, e os submarinos é difícil.
Tanta coisa e ao mesmo tempo é difícil dizer, não é? Acho que mantermos a curiosidade viva, acho que é importante. Talvez, há um conceito que eu cada vez gosto mais, que é o conceito de amizade cívica. A amizade espontânea, inesperada, entre pessoas desconhecidas. O respeito e até uma certa afetividade que pode existir entre as pessoas que não se conhecem. Uma capacidade de interajuda, uma coisa que é uma escala muito pouco reconhecível, mas que eu creio que pode ser uma das razões de nós existirmos uns com os outros, em cidades, em aldeias, em grupos. Posto isto, na verdade, quero aquilo que todas as pessoas querem, aviões de dinheiro a caírem à minha porta e felicidade eterna e que os pilotos sobrevivam.
Ora, os meus colegas já falaram muito sobre aquilo que desejam para 2023 e eu, o meu desejo final para 2023, sem o humor, sem a paródia que definiu as minhas intervenções hoje, à exceção da questão da Ucrânia, que realmente não tem muito para onde pegar em termos de comédia, é que 2023 seja um ano em que todos passemos a ser mais empáticos uns com os outros, que o mundo desacelere um bocado e que não nos esqueçamos das pessoas que nos amam, das pessoas que gostam de nós, e que no futuro o mundo perca a opção que muitas vezes tem a autodestruir-se. Obrigado.
Terminamos esta edição com projeções para o novo ano de 2023 e com reflexões para o novo 2023. Um grande bem-aja, um ano cheio de tudo aquilo que mais desejarem. A Rádio Aurora fica feliz com a vossa realização.